Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Olá, muito bom dia, caros ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa que vai colocar você por dentro dos principais assuntos semanais do Tribunal de Contas do Amazonas. É isso mesmo, o Falando de Contas na sua Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM, direto do estúdio da Rádio Câmara Manaus, na sede da Câmara Municipal de Manaus. Eu me chamo Aleph Penha e ao meu lado está Pedro Souza, além também do apoio técnico de Itelvino Gomes na operação do programa. Muito bom dia, Pedro.
Bom dia, Aleph. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Itelvino. Retornamos para mais uma edição do Falando de Contas, trazendo aí os principais assuntos que fizeram parte da semana da Corte de Contas Amazonense.
Exatamente, Pedro. E lembrando que agora os programas semanais do Tribunal de Contas são todas as sextas-feiras. Então, caros ouvintes, se preparem para começar o final de semana muito bem informados.
Vamos explorar aí os relatórios, decisões e pautas mais importantes do Tribunal de Contas do Amazonas, trazendo análises, entrevistas e tudo o que você precisa saber sobre o controle e a fiscalização dos recursos públicos do nosso estado.
É isso mesmo, e gostaríamos também de mandar um abraço ao presidente do Legislativo, o vereador Caio André, que disponibilizou e disponibiliza o espaço na grade da Rádio Câmara de Manaus para o Falando de Contas.
Exatamente, agradecemos também às diretoras de comunicação do Tribunal de Contas do Amazonas, Mariana Sodré e Diane Brissop, além da jornalista Camila Carvalho, que selecionam as pautas que você ouve semanalmente conosco.
E neste espaço divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
E informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE. No endereço www.tce.am.gov.br, você pode se inscrever para receber as nossas notícias diariamente.
E inclusive, Pedro, vale destacar para os nossos ouvintes que eles podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr e também no YouTube, onde fazemos as transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
E além de acompanhar as ações do Tribunal de Contas, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
E lembrando que não precisa nem se... Nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Aleph. Vamos agora às notícias da semana.
Controle pedagógico e reconhecimento marcam posse emocionante da conselheira Yara Amazônia Lins, nova presidente do TCE.
Tribunal de Contas do Amazonas dá prazo para a Prefeitura de Parintins apresentar plano de acessibilidade a PCDs.
Primeira sessão do TCE Amazonas, sob presidência da conselheira Yara Amazônia Lins, analisa 58 processos.
Tribunal de Contas julga improcedente representação contra o prefeito de Nova Olinda do Norte.
Presidente do TCE Amazonas envia à ALEAM projeto de lei que combate desvios de função na Corte de Contas.
Vice-presidente do Tribunal de Contas suspende licitação da Prefeitura de Manaus.
E daqui a pouco conversaremos com o novo secretário-geral de administração do Tribunal de Contas do Amazonas, o senhor Antônio Rosas.
Exatamente, ele conversou conosco sobre como estão sendo os primeiros dias de gestão da nova presidente, a conselheira Yara Amazônia Lins, e também sobre as principais metas do biênio 2024-2025. Mas agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal. Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Para você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos de volta com o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão pela 105.5 FM.
Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 33018180. A sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
É isso mesmo, Pedro. Agora que o recado já foi dado, vamos ao nosso boletim de notícias. Controle pedagógico e reconhecimento marcam posse emocionante da conselheira Yara Amazônia Lins, nova presidente do TCE Amazonas. Lucas Silva traz mais informações.
Com a promessa de avançar na transparência e iniciar uma nova fase democrática na Corte de Contas, a nova presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins, iniciou sua gestão agradecendo pelo reconhecimento dos serviços prestados e demonstrando valorizar o diálogo para o avanço da administração pública no Estado. A solenidade de posse ocorreu no dia 1º de dezembro, no Teatro Amazonas, com a presença de diversas autoridades do Estado, membros do Tribunal e convidados. O corpo diretivo recém-possado ficará à frente do TCE pelos próximos 2 anos. O discurso de posse da conselheira-presidente Yara Lins dos Santos foi focado na promessa de um trabalho árduo em prol do desenvolvimento da administração pública no Amazonas, por meio de um controle efetivo da Corte de Contas, sobretudo no investimento na área pedagógica.
Vamos atuar no controle externo de maneira focada em proporcionar benefícios à capital Manaus e a todos os municípios do interior do Amazonas. Destaco que o Tribunal não deve ser só punitivo. Primeiramente, ele tem que ter como prioridade a orientação pedagógica para que os gestores possam ser orientados para evitar falhas e punições.
Ao falar de seus pais, a presidente não conteve a emoção e destacou a alegria em ter seu trabalho reconhecido ao ser eleita pela segunda vez para comandar a Corte de Contas, prometendo manter os valores que marcaram sua primeira gestão.
Na primeira vez que assumi a presidência do Tribunal de Contas do Amazonas, em 2017, aqui mesmo, neste teatro, eu vi uma cena que infelizmente jamais irá se repetir. Meus pais, José de Araújo Rodrigues e Terezinha Lins Rodrigues, estavam sentados aqui, na primeira fileira. Mesmo sem que eles dissessem nada, eu podia sentir o amor, carinho e felicidade nos seus olhares, me abençoando para seguir a jornada que estava iniciando naquele momento.
Primeira mulher a presidir a Corte de Contas e única membro do Tribunal Pleno, Yara Amazônia Lins teve uma carreira ascendente na administração pública. Funcionária de carreira, ingressou no tribunal como taquígrafa em 1975, somando quase 5 décadas de serviço à corte.
Aos 18 anos, eu sonhei alto em ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Me dediquei inteiramente a cada função exercida, em cada ano, ao longo da minha caminhada, até realizar este sonho. Que este momento sirva também para inspirar cada servidor e cada servidora a sonhar grande e a sonhar alto.
Ocupou cargos estratégicos até ser nomeada conselheira em 2014. Em sua primeira presidência, liderou uma era de inovação e modernização do tribunal, implementando um dos maiores data centers da região norte. Sua primeira gestão também foi marcada pela valorização ao servidor, com melhorias na infraestrutura e investimentos na qualidade de trabalho. Em sua segunda passagem, Yara Amazônia Lins promete repetir seu cuidado com os colaboradores.
A nossa casa, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, é de todos nós e juntos nós podemos sonhar com avanço, melhorias, harmonia, dedicação e respeito. Assim serão os nossos próximos anos. E que a nossa força e a nossa fé sejam inabaláveis para a construção dos próximos anos, que estou convicta de que será íntegra.
Tribunal de Contas do Amazonas dá prazo para a Prefeitura de Parintins apresentar planos de acessibilidade a PCDs. Giovana Félix traz as informações.
Em decisão ocorrida na última terça-feira, o Tribunal de Contas do Amazonas deu prazo de 180 dias para a Prefeitura de Parintins apresentar plano de ação para garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no município. O relatório foi apresentado pelo conselheiro Josué Cláudio Neto e aprovado pelos demais membros do Pleno durante a 43ª sessão ordinária e transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE Amazonas. A determinação da Corte de Contas ocorreu após representação ingressada pela vereadora Brena Dianá, que apontou a omissão do município em assegurar a acessibilidade de PCDs ou pessoas com mobilidade reduzida. Na representação, a vereadora solicitou ainda a fiscalização regular dos transportes hidroviários intermunicipais, a contratação de profissionais como intérpretes e mediadores e a inclusão de PCDs no quadro de funcionários da Prefeitura de Parintins. Brena Dianá pediu ao TCE Amazonas que determine à Prefeitura que apresente medidas urgentes para garantir a construção e manutenção de calçadas adequadas para PCDs. Após a admissão da representação na Corte de Contas, o prefeito de Parintins, Frank B. Garcia, foi notificado para apresentar esclarecimentos e defesa no prazo de 30 dias, mas não atendeu à solicitação. Em virtude dos casos apontados na representação e a falta de justificativas, o Pleno do TCE determinou que o prefeito apresente, em 180 dias, um plano de ação para a municipalidade à legislação de acessibilidade. De acordo com o relatório apresentado pelo conselheiro relator Josué Cláudio Neto, o plano de ação deve abranger aspectos como fiscalizações nos transportes municipais, orientação nas licitações para observar normas de acessibilidade, cronograma para cumprir legislação municipal, inclusão de PCDs no ambiente de trabalho, capacitação de profissionais e reserva de vagas especiais nos estacionamentos. O relatório também recomenda que a Prefeitura de Parintins inclua nos próximos projetos de leis orçamentárias recursos suficientes para atender à legislação de acessibilidade. O conselheiro relator destacou ainda a relevância do tema da acessibilidade respaldando-se na legislação nacional e internacional. O relatório ressalta que a acessibilidade não se limita apenas ao aspecto físico, abrangendo condições gerais que eliminem barreiras para a plena participação dos PCDs na sociedade.
Primeira sessão do Tribunal de Contas do Amazonas, sob presidência da conselheira Yara Amazônia Lins, analisa 58 processos. O repórter Daniel traz mais informações.
A primeira sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, com condução da conselheira presidente Yara Amazônia Lins, teve análise de 58 processos. Ao todo, os julgamentos resultaram na aplicação de R$ 82 mil em multas em 7 diferentes processos. Empossada na última sexta-feira, dia 1º, a conselheira presidente coordenou durante a 43ª pauta ordinária a apreciação de prestações de contas anuais, representações, recursos, entre outros. Ao dar início à fase de indicações e propostas que antecede o julgamento da pauta do dia, o decano da Corte de Contas e recém-possado coordenador da Escola de Contas Públicas, conselheiro Júlio Pinheiro, parabenizou a conselheira Yara Amazônia Lins.
Excelência assume pela segunda vez a presidência do Tribunal de Contas e a posse foi exatamente o retrato daquilo que nós esperamos no futuro. Foi um sucesso. A euforia foi muito grande, os servidores compareceram, os amigos compareceram e um novo passo e um novo tempo se vislumbra aqui na nossa instituição. E eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar toda a equipe que se esmerou, que trabalhou para que essa posse pudesse ser a mais exitosa possível, como foi. Todos trabalharam para este êxito e todos merecem o nosso reconhecimento. A Vossa Excelência, o desejo de 2 anos muito profícuos, bem melhores do que todos os outros anteriores, é o que nós desejamos. para que nós possamos avançar enquanto instituição.
Empossado como novo coordenador-geral do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro Josué Cláudio Neto aderiu às parabenizações iniciadas pelo conselheiro Júlio Pinheiro e destacou também a qualidade técnica da equipe que passou a compor os quadros da Corte de Contas.
Quero também parabenizar pelas escolhas dos profissionais novos que estão compondo as diretorias, um quadro técnico exemplar, magnífico, que vai ajudar bastante a nossa instituição, o nosso Tribunal de Contas. Um momento de maior amplitude, onde esperamos que seja uma casa bem mais acessível, bem mais oxigenada, no sentido de dar administrativamente o apoio a todos os servidores, não só na qualidade dos trabalhos executados, mas como também dando o conforto e os momentos de maior bem-estar para todos os servidores.
O novo vice-presidente da Corte de Contas, conselheiro Fabián Barbosa, subscreveu as moções de parabenização pela posse da presidente Yara Amazônia Lins e desejou uma boa gestão.
Trago aqui meus votos de que a sua gestão seja de muito sucesso, seja muito profícua, com desejos de que Deus ilumine e lhe conduza durante essa caminhada.
As parabenizações e desejos e sucessos na nova gestão da conselheira presidente também foram destacadas pelos auditores presentes na 43ª sessão, entre eles Mário Filho, Luiz Henrique e Albert Furtado, além da Procuradora-Geral de Contas, Fernanda Cantanhede. A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins convocou a 44ª pauta ordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental, a partir das 10 horas.
Bom, Pedro, vamos agora fazer o primeiro intervalo da Rádio Câmara e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
Rede Legislativa de Rádio.
ZYS 378, FM 105,5. Rádio Câmara Manaus, a rádio dos manauaras.
Rádio Câmara, a sintonia da informação.
Boletim Câmara FM. Boletim Câmara FM.
Está acontecendo no Amazonas até o dia 15 de dezembro a campanha de vacinação contra a influenza, popularmente conhecida como gripe. A proposta do governo do estado é incentivar ativamente a população a participar da campanha como medida preventiva da doença. Neste primeiro momento, a oferta do imunizante é destinada a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas após 45 dias do parto, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico, profissionais das forças de segurança, povos indígenas, pessoas com deficiência e idosos a partir dos 60 anos. A vacinação contra a influenza é uma das medidas de combate à gripe e suas complicações. A meta é atingir 90% do grupo prioritário. No Amazonas, a campanha foi antecipada por conta do início do período chuvoso na região norte. Antes, a ação era realizada no primeiro semestre do ano. Giovana Jardim para o Boletim Câmara.
Rádio Câmara, 105.5 FM.
Todos os sábados, das 15 às 17 horas, você curte o programa Relíquias do Samba, aqui na Rádio Câmara FM 105,5. Resgatando os sambas que marcaram época.
Marcaram época.
Que tempo bom.
Valorizando os artistas manauaras, além de vários quadros e interatividade. Na apresentação, Iomar Japonês. Vem curtir o programa Relíquias do Samba. A voz do samba amazonense.
Câmara explica. Termos parlamentares. Indicação. É a proposição que os vereadores indicam aos poderes públicos a necessidade de executar uma ação, como, por exemplo, asfaltar determinada rua, está sujeita à votação em plenário ou deliberada pela mesa diretora.
os principais assuntos do Parlamento. Todas as discussões da sessão plenária. Você ouve no programa Resumo da Semana, com Nailson Castro. Todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã, aqui na sua Rádio Câmara, 105,5 FM.
Resumo da Semana.
Alô, Manaus, capital e região metropolitana, é Coquimute na 105,5 FM, Câmara. Todo sábado, a partir do meio-dia até as 3 da tarde, o colosso da comunidade manauara, Carrossel de Sucesso, comigo mesmo, Costinha, o amigo camarada.
Rádio Câmara FM, 105,5 MHz, a rádio dos manauaras.
A sua nova FM.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
E você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105,5 MHz.
E você, amigo e amigo ouvinte, não esqueça nos de acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, e também pelo portal do TCE, o www.tce.am.gov.br.
É, Aleph, como revelamos no início do programa, hoje entrevistamos o novo secretário-geral de administração do Tribunal de Contas do Amazonas, Antônio Rosa Júnior.
É isso mesmo, Pedro. Ele que é advogado criminalista, possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Luterano de Manaus e em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas. É especialista também em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal pela Escola Superior Aberta do Brasil, a ESAB, pós-graduando em Jurisprudência Penal pelo CEI Acadêmico, via Faculdade CRS, é servidor efetivo do Tribunal de Contas do Amazonas, tendo aderido ao quadro de servidores no concurso público de 2008, e agora chega ao cargo de secretário-geral da Corte de Contas Amazonense.
Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara Manaus. Nós estamos no programa Falando de Contas e recebemos hoje Antônio Rosa Júnior, ele que é o novo secretário-geral de administração do Tribunal de Contas do Amazonas. Doutor Antônio, para a gente iniciar aqui a nossa conversa de hoje, para os nossos ouvintes do Falando de Conta, primeiramente entrando aqui no assunto que é o mais recente, que é a posse da conselheira Yara Amazona Lins. Na sua visão, o que representa, né, o fato de uma servidora de carreira como ela chegar pela segunda vez, né, a um cargo de presidência de um órgão da importância do Tribunal de Contas do Amazonas? Nós já temos, inclusive, uma outra presidente no poder, que é a presidente do Tribunal de Justiça, e agora temos concomitantemente a presidência da conselheira Yara, no caso, a sua segunda chegada aí no poder.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio. Bom dia aos servidores do Tribunal de Contas. Bom dia à coletividade amazonense. Para mim, Pedro, é uma grande oportunidade, um grato prazer ser convidado já para começar a gestão e tendo essa oportunidade dada por vocês de poder falar um pouquinho do nosso tribunal. Sobre a pergunta, Pedro, eu seria até um pouco suspeito de falhar, trabalho com a conselheira, a gente já tem uns 10 anos, fui chefe de gabinete antes de assumir, de a conselheira me dar essa oportunidade como secretário-geral de administração. Sou um fã em contexto da conselheira Yara, mas fora ser um fã dela, acompanho o trabalho dela diariamente. E poder presenciar a conselheira Yara chegar novamente pela segunda vez à presidência é uma gratidão. Eu tenho gratidão por trabalhar com ela, então, como eu te disse, eu sou um pouco suspeito, mas é um alento a todos os servidores. E alento eu digo por quê? Porque a conselheira Yara tem um histórico de... Ela entrou na Corte de Contas como servidora, depois passou para auditora, depois foi na vaga dos auditores, foi escolhida como conselheira. Então, assim, a mensagem que a conselheira... Primeira mensagem que a chegada da conselheira Yara passa, não só para os servidores, mas como para a coletividade amazonense e do Brasil em geral, é que é possível... É possível que uma pessoa, um servidor que ingresse nos quadros de serviço público, seja no órgão que for, Tribunal de Justiça, possa chegar aos postos maiores da administração pública. E assim, uma coisa que me deixa muito orgulhoso é ver, como você falou, Pedro, a gente sabe das dificuldades que as mulheres, né, sofrem, não só na administração pública para conseguir levar suas vidas, como na administração privada também. A gente tem ainda uma sociedade patriarcal, uma sociedade um tanto quanto machista, e a conselheira Yara, ela surge nesse cenário lá, ela tem faz 40, 45, 46 anos de tribunal, salvo engano, e ela surge num cenário onde o Brasil, década ali de 70, era extremamente machista. E ela vem aos poucos galgando o posto que hoje, por talento e muito trabalho dela, ela chega. Então, a mensagem que passa é de alento, de que é possível. E para mim é um grato orgulho, é um grande orgulho trabalhar e poder fazer parte da gestão da conselheira.
Na sexta, a gente teve a posse, inclusive no Teatro Amazonas, que foi também o palco da primeira posse da conselheira Yara, foi o palco da segunda. Como tem sido, no caso, a partir de lá até aqui, a movimentação do Tribunal de Contas nessa primeira semana? A gente percebe que é um início de gestão, né? Ainda numa virada de ano, nós temos ainda algumas sessões do Tribunal Pleno a ser realizada, então imagino que vocês não tenham tido tempo nem para... Por meio disso, inclusive, a gente agradece a sua participação, a disponibilidade do tempo para falar com os nossos ouvintes aqui da rádio Falando de Contas.
Pedro, de fato, a Secretaria, assumi a Secretaria Geral de Administração, né, em apoio à gestão da Conselheira Yara, e aqui agradeço a Deus inicialmente e mais uma vez a minha presidente, a Conselheira Yara, por essa oportunidade. Mas de fato, eu venho aqui, posso te confessar, eu estou chegando ao tribunal 6 horas, já preparei minha esposa, meu filho, minha família, para avisar, já avisei que nesse início, pelo menos nesse início, e creio eu que não vai ser só no início, a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para resolver. Estou trabalhando 12, 13 horas, mas isso não vem ao caso. Eu, se precisar trabalhar mais, vou fazer trabalho de casa, trabalho o tempo que for necessário para poder deixar o tribunal da melhor forma possível para os nossos servidores e para a coletividade. O desafio é gigante. A administração pública tem por princípio a continuidade. A gente não pode parar a prestação de serviço público. E nessa senda, Pedro, a gente tem que dar sequência. A gente assumiu, a conselheira Yara assumiu a presidência, tomou posse no dia 1º, na sexta-feira. No dia 1º mesmo, eu já fui nomeado secretário-geral de administração. E ali naquele momento, à tarde, eu já comecei a trabalhar, já me inteirar de algumas situações. E aqui faço um registro, a gestão do conselheiro Érico, a gente fez uma transição de quase um mês. Com a nossa gestão que estava assumindo, o antigo secretário-geral, também servidor, o doutor Alisson, me passou as informações, a gente veio conversando, e agora é dar continuidade àquilo que vinha sendo feito e implementar novos projetos e melhorar aquilo que precisa ser melhorado, Pedro. Esse é o desafio.
Doutor Antônio, inclusive, pegando um gancho dessa sua última resposta, com relação à primeira gestão, o senhor fez parte da primeira gestão, aquela equipe que acompanha a conselheira Yara vem para essa segunda gestão. E a gente sabe que a partir de uma primeira gestão, você pega aquela questão da experiência, né? Porque você chega para uma primeira presidência, você tem que aprender como é que faz essa questão da gestão patrimonial de um tribunal do tamanho do Tribunal de Contas do Amazonas, que lida com um estado que tem dimensões continentais. Então, a minha pergunta é no sentido de, vindo dessa primeira gestão agora para iniciar uma segunda gestão, o que que pode ser trazido de lá com relação à experiência para que nessa gestão você já inicie com metas, sabendo o que fazer, enfim, muda alguma coisa na sua opinião?
Com certeza, Pedro. Eu fiz parte, sim, da equipe da primeira gestão da conselheira em 2018, no biênio 2018-2019, e algumas pessoas que lá tiveram hoje também permanecem na equipe mais próxima da conselheira, uma equipe coesa, uma equipe... algumas pessoas que estavam também com a gente agora no gabinete, assessora da conselheira Yara, enquanto eu era chefe de gabinete, a equipe coesa, uma equipe técnica qualificada e que com certeza vai contribuir. A experiência que a gente traz da outra gestão é benéfica porque a gente já viu aquilo que a gente tentou implementar e nós tivemos algumas dificuldades e não atingimos os resultados que nós esperávamos, e agora a gente pode ajustar os planos, metas e objetivos para tentar fazer aquilo que seja melhor, repito, para o servidor e também para a coletividade. Nós somos prestadores de serviço, eu gosto de dizer isso, nós somos servidores do público. Enquanto Tribunal de Contas, a gente tem que dar uma resposta para a sociedade. Essencialmente, o Tribunal de Contas tem que demonstrar, e a gente vai fazer isso, é uma missão da conselheira passada a mim e aos demais servidores, do staff, diretores, secretários, outros secretários. A gente precisa demonstrar aquilo que o tribunal entrega de retorno para a sociedade. A gente vai fazer. A gente já fez isso na primeira gestão e agora na segunda gestão da conselheira, a ideia é implementar melhores programas e fazer melhor do que foi feito.
Perfeito, secretário. A primeira gestão da conselheira Yara, ela foi bastante marcada, principalmente pelo relacionamento presente que a conselheira trouxe com relação à alta cúpula e os servidores da Corte de Contas, até porque eles se veem nela, né? Já que ela é uma servidora de carreira há mais de 4 décadas do Tribunal de Contas do Amazonas. Você acha que isso é uma marca que poderá estar de volta no Tribunal de Contas?
Com certeza, Pedro. No discurso de posse, a conselheira frisou muito bem que ela quer as pessoas trabalhando com felicidade, com alegria, com harmonia. O foco da gestão, da primeira gestão da conselheira Yara, foi no ser humano. E não vai ser diferente nessa segunda gestão. Ah, e digo no ser humano, e a coletividade não precisa ficar preocupada. Ah, mas vão focar somente no ser humano? Não. A gente foca no ser humano, para o ser humano conseguir dar aquela entrega que a sociedade precisa. Se eu tenho um servidor, um auditor de controle externo, que está insatisfeito, que está infeliz com o ambiente de trabalho... Esse auditor, ele não vai conseguir implementar aquelas ações e realizar aqueles trabalhos que ele necessita fazer para entregar o produto que ele precisa entregar para a sociedade. Então, essencialmente, o foco é no ser humano. O foco é no ser humano. Uma gestão humana, uma gestão humanizada, como a conselheira Yara gosta de dizer, e tratando bem todo mundo. A conselheira Yara é uma conciliadora por natureza. Ela é muito querida pelos seus pares, sempre foi uma pessoa da casa, que ama o tribunal. Ela mesmo diz para mim: amo a Deus, depois minha família e depois o tribunal. São os três amores da vida da conselheira Yara. E eu acho que não deve ser diferente também do staff dela. Eu sigo o exemplo da conselheira Yara, e no que depender da Secretaria-Geral de Administração, servidores do Tribunal de Contas e a coletividade que aqui procurar o tribunal vai ter o melhor ambiente possível.
Secretário, falando agora da sua posse como secretário-geral de administração, nós temos algumas secretarias no Tribunal de Contas que, por serem secretaria, elas já são bastante importantes. Por exemplo, a Secretaria de Controle Externo, ela é atividade fim do Tribunal de Contas. No entanto, fazendo uma pergunta com relação à Secretaria-Geral de Administração, sem ela, a SESEX não funcionaria, por exemplo, a CETIM, que é de tecnologia, não funcionaria. O senhor chegando agora para esse cargo tão importante, quais são os principais desafios que o senhor espera enfrentar e como suplantá-los?
Então, Pedro, eu gosto de falar que a gente compara muito atividade fim e atividade meio. Eu te confesso que eu sempre, nos meus 14 anos e meio dentro do tribunal, eu sempre fiz parte da atividade fim do tribunal. Ou na Secretaria de Controle Externo, trabalhando em auditoria, em algumas diretorias lá específicas. Sou servidor da casa, do concurso de 2008. Quando fui chamado para trabalhar com a conselheira Yara, aceitei o convite pronto, obviamente. Aí já passei a assessorar, fazer votos, despachos, analisar os processos de controle externo. E agora eu me vejo numa outra demanda, que é a Secretaria-Geral de Administração. Exatamente como você falou, a Secretaria-Geral de Administração, ela controla a área meio do tribunal. O que é a área meio? É tudo aquilo que subsidia o trabalho fim do tribunal, que acaba por ser a fiscalização dos entes, dos jurisdicionados da nossa Corte de Contas. Exatamente, o desafio é muito grande, como eu já frisei aqui e repito. A grande função da Secretaria de Administração é não deixar o tribunal, não deixar faltar nada para aquelas pessoas que tenham que realizar a atividade fim do tribunal. Gestão de contratos, com redução de custos. A gente cuida ali, Pedro, do café, da caneta, da impressão, do contrato, do link de internet. E aí, linka, junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação também, que é outro braço grandioso e do nosso tribunal. O secretário Alan, que deve passar com vocês, profissional de alto gabarito, alta qualidade, totalmente especialista na área. A função primordial da Secretaria-Geral de Administração é apoiar a atividade fim do tribunal, que são as auditorias e fiscalização. E aqui eu me exponho, já falei para todos os chefes que passaram por mim, com alguns eu já conversei, trabalho 7 dias por semana, 24 horas, meu celular não fica desligado. Obviamente, em algum período do dia, Pedro, eu durmo um pouquinho, né? Porque... mas, assim, pode mandar mensagem, meu WhatsApp, muitas pessoas têm meu telefone pessoal, e quem não tem pode passar. Eu sou o secretário-geral de administração nomeado pela conselheira para resolver os problemas que precisam ser resolvidos dentro do tribunal de apoio à nossa atividade fim. É isso que eu vou fazer, essa é a minha missão.
A gente falou um pouco da questão do relacionamento com o público interno do Tribunal de Contas. Com relação ao público externo, e aí eu falo dos jurisdicionados do Tribunal de Contas e também da sociedade civil, o que eles podem esperar da gestão do próximo biênio?
Transparência e portas abertas, Pedro. O Tribunal de Contas, ele é um órgão de fiscalização, mas é um órgão que também é fiscalizado pela sociedade. O controle social, que é o controle vindo do cidadão é um controle social em cima do poder público, ele deve ser cada vez mais fomentado e incentivado. O cidadão que sentir a vontade para fazer alguma denúncia, eu recebi no Instagram outro dia, no meu Instagram pessoal, Antônio, aqui aproveito para quem quiser me seguir, Antônio, tudo junto, Antônio, arroba Antônio Rosa Júnior, é o meu Instagram. Mensagens de Antônio, eu vi que como é que pessoas da coletividade, como é que eu faço denúncia? O tribunal tem canais de denúncia, tem a ouvidoria. A coletividade amazonense, a coletividade geral que aqui procurar o tribunal, saiba ela que vai ser muito bem recebida. Os nossos servidores estão sendo orientados e preparados para receber de portas abertas, braços abertos, todo aquele que procurar o tribunal, seja pedindo ajuda para alguma função que o tribunal deva exercer, alguma orientação que a gente deva fazer. Essa é a nossa missão.
O senhor citou a questão da CETIM, né? Que agora tem o Alan de volta para os quadros, né? Inclusive, nos ajudou bastante na primeira gestão. Inclusive, no início do nosso programa, já participou algumas vezes conosco e vai poder voltar novamente a falar com os nossos ouvintes. No entanto, com relação a investimento em tecnologia, justamente, na primeira gestão da Conselheira ficou marcado por um dos maiores data centers da região norte, né? Isso será algo que estará presente nesse próximo biênio?
Perfeitamente, Pedro, só faço uma correção. Não foi um dos maiores data centers da região norte, não foi o maior. A época, e que salvo engano hoje ainda, e aí o secretário Alan, quando vier aqui, pode me corrigir, é o data center mais moderno da região norte do Brasil. Isso em 2018, 2019, há 5 anos atrás. E friso, Pedro, que esse sistema implantado, que o secretário Alan pode explicar melhor, porque é muito técnico, se esse sistema não tivesse sido implantado em 2018, 2019, como o tribunal ficou na época da pandemia praticamente 1 ano e meio, a gente trabalhando, os servidores, e aqui eu me incluo, trabalhando de casa, em teletrabalho, os nossos sistemas não iriam funcionar durante a pandemia. Eu posso te dizer com certeza, e o secretário Alan, quando aqui vier, pode confirmar. O Tribunal de Contas, se não fosse a gestão da Conselheiriária em 2018, 2019, implantando o data center, que é o mais moderno da região norte, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas não iria funcionar durante a pandemia se não houvesse tido, e friso aqui, a implantação do data center. Isso é o que foi feito. O que nós vamos fazer? Ontem mesmo eu reuni com o Alan, sob orientação da Conselheiriária, e já coloquei para o Alan que a gente espera dele, já pedi que ele faça uma exposição de motivos à Secretaria-Geral para que a gente possa submeter à presidência acerca do que a gente pode melhorar nos nossos sistemas e também nos nossos maquinários aqui dentro do tribunal. A gente precisa avançar. Tribunal de hoje, a tecnologia da informação, a gente vê ChatGPT, a gente vê vários outros aplicativos e programas surgindo mundo afora. A gente não pode estar, a administração pública não pode estar desconectada nem descompassada do que a tecnologia, acerca do avanço da tecnologia. A gente precisa avançar junto. E esse é o compromisso da Secretaria-Geral, pedido meu para o secretário Alan e determinação da Conselheiriária. O Tribunal de Contas vai avançar tecnologicamente. Vamos implementar, pedir para o Alan ontem, implementar. A gente precisa ter um aplicativo efetivo de que as pessoas possam consultar. Isso é transparência, Pedro. Do seu celular, você tem que botar o número do processo, colocar seu nome, se você é gestor, e saber do seu celular onde está seu processo. O Tribunal de Contas precisa avançar nesse ponto. Isso é só um ponto. Vamos avançar em outros tantos. Como eu repito, essa é a nossa missão.
Perfeito, secretário. Secretário, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, disponibilizar o seu tempo, que é bastante precioso, principalmente nessa primeira semana de gestão da conselheira Yara. Eu deixo o microfone aberto agora para o senhor fazer as suas considerações finais, inclusive deixar uma mensagem para a sociedade amazonense, que são aqueles que realmente são os maiores interessados no trabalho que a gente realiza aqui.
Pedro, primeiro eu agradeço a oportunidade de poder, já no início da gestão, falar aqui para vocês. Agradeço muito a nossa diretora de comunicação, Mariana, a toda a equipe da rádio, a todos os servidores do Tribunal de Contas. E aqui peço licença para fazer um agradecimento específico à minha chefa, à nossa presidente, conselheira Yara Lins. Agradeço também aos demais conselheiros, mas essencialmente à minha chefa, conselheira Yara Lins, pela confiança de ter a mim designado esse posto, essa função tão importante que é a Secretaria-Geral de administração do nosso Tribunal de Contas. E, Pedro, a mensagem que eu deixo à coletividade é a que eu falei durante toda essa entrevista. A nossa missão é trabalho. É trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. A coletividade amazonense pode esperar de mim, enquanto secretário-geral, sou servidor da casa, quero o melhor para o tribunal, quero o melhor para o estado do Amazonas, quero o melhor para a sociedade amazonense. Não tenho, a mensagem que eu deixo para a sociedade é não tenho medo, não deixem de procurar o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, não deixem de denunciar aquilo que deva ser denunciado, aquilo que deva ser comunicado nos nossos canais, ouvidoria e tantos outros canais, pode vir ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um tribunal transparente, de portas abertas. Essa é a missão, essa é a mensagem da gestão da Conselheira Yara Lins. Transparência, portas abertas, o Tribunal de Contas vai trabalhar com celeridade. A mensagem, a determinação também da Conselheira Yara, assim que for nomeado secretário de controle externo, mas eu vou contribuir nisso também, a celeridade, e vamos julgar todos os processos no ritmo mais célere possível. Essa é a mensagem, eu agradeço a oportunidade e deixo aqui a mensagem, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a coletividade amazonense, nossos servidores e demais ouvintes.
Perfeito, secretário Antônio, gostaria de agradecer novamente sua participação. Nós vamos agora a um rápido intervalo no Falando de Contas e voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas Amazonense.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCEAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você, por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br. Você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial são publicadas as pautas, atas e os acórdãos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, o Falando de Contas, na sua FM 105.5 MHz. Vamos a mais notícias.
É isso mesmo, Pedro, porque o TCE julgou improcedente representação contra o prefeito de Nova Olinda do Norte. E essas informações você tem mais acesso com o nosso repórter Daniel Barros.
A inexistência de provas que comprovem dolo ou culpa grave levou a maioria dos membros do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas a julgar improcedente uma representação contra o prefeito do município de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, por supostas irregularidades em um pregão para a compra de material gráfico. Na representação, a empresa Nova Remanescer Eireli alegou dificuldades em obter o edital e os anexos da licitação, o que, segundo a empresa, prejudicou a isonomia e a ampla competitividade. O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, alegou que a representação era infundada e que a empresa não apresentou provas das dispostas irregularidades. O prefeito também destacou em sua defesa que a licitação obedeceu todos os parâmetros legais, incluindo publicidade do edital em diário oficial. Ao proferir seu voto pelo indeferimento da denúncia, o relator do processo, conselheiro José Cláudio Neto, ressaltou a inexistência de dolo ou culpa grave, afastando as penalidades previstas. Ainda em seu voto, seguido pela maioria dos membros do Tribunal Pleno, o conselheiro José Cláudio destacou que a empresa, autora da representação, apenas relatou a situação sem ter anexado prova ou indício das alegações, restando apenas a sua palavra como indicativo do que teria ocorrido. O conselheiro Josué Cláudio também citou a dificuldade de acesso à internet, vivida pelos 61 municípios que integram o interior do estado do Amazonas, o que faz com que muitas prefeituras escolham a forma presencial de licitação. Ao concluir seu voto pelo arquivamento do processo, o conselheiro relator Josué Cláudio recomendou ao município de Nova Olinda do Norte que anule a ata de registro de preços do pregão presencial e refaça o procedimento licitatório, dessa vez, garantindo a ampla publicidade no formato online, adequando-se ao previsto nas leis 8.666 de 1993 e 12.527 de 2021.
Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas envia à Aleam projeto de lei que combate desvio de função na Corte de Contas. Giovana Félix tem mais informações.
Buscando dar maior transparência e publicidade dos cargos não efetivos e fortalecer o controle externo do Tribunal de Contas do Amazonas, a presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Amazonas para revisar o plano de cargos, carreira e remunerações dos servidores do Tribunal. O PL número 1177 de 2023, encaminhado para a apreciação dos deputados, foi discutido e aprovado por maioria dos membros do Pleno do TCE Amazonas durante a sessão plenária ocorrida na última terça-feira. Um dos objetivos previstos no PL é a substituição do projeto da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, a ADESAM, no qual os cargos estavam sendo ocupados com desvio de função. Se aprovada, a mudança permitirá a ampliação da transparência no quadro de pessoal do Tribunal, com a regularização de colaboradores que já atuam na Corte de Contas de forma terceirizada. De acordo com os estudos feitos pelos setores técnicos do TCE Amazonas, a mudança não trará impactos negativos ao orçamento da Corte de Contas, que, conforme o último relatório de gestão fiscal divulgado em setembro, ficou abaixo do limite de alerta na despesa com pessoal.
Nós precisamos colocar o Tribunal à frente de um trabalho maior de fiscalização, de controle, de gestão pública, de transparência. Nós estamos mandando um projeto de lei para que fique acobertado pela lei do nosso país, do nosso estado.
Penso que essa proposição de Vossa Excelência traz mais transparência ao tribunal, visto que a contratação por meio de projeto via ADESAM, de fato, acaba sendo um subterfúgio à criação de cargos, né? Ou seja, não há cargos criados, mas há de fato dispêndio desses mesmos valores com o mesmo função que é pagamento de pessoal. Então, penso que com isso nós teremos de fato algo muito mais salutar, que é a publicidade plena de todos os atos desse tribunal.
Outra importante mudança proposta com o PL é a alteração dos requisitos de recrutamento estratégico da Corte de Contas. De acordo com a exposição de motivos do PL, a mudança busca uma melhor alocação da força de trabalho, possibilitando o ingresso de profissionais mais qualificados para cada tipo de cargo, seja do quadro efetivo do tribunal ou externos que cumpram os requisitos.
Vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas suspende licitação da Prefeitura de Manaus. Você confere mais informações com o nosso repórter Lucas Silva.
O vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Fabián Barbosa, determinou a suspensão de forma imediata de uma licitação da Prefeitura de Manaus para contratar serviços de manutenção em videomonitoramento. De acordo com a decisão monocrática do conselheiro, o interesse público pode estar sendo ferido por vícios na licitação. A decisão cautelar foi comunicada na última sessão do Tribunal Pleno, ocorrida na terça-feira. Após denúncia de uma das empresas interessadas no certame, o relator do processo, conselheiro Fabián Barbosa, ressaltou a necessidade de examinar o caso, tendo em vista a possibilidade de grave lesão ao erário e ao interesse público. De acordo com a representação, a Comissão Municipal de Licitação apontou a proposta da empresa como inexequível, sem detalhar o motivo da desclassificação, conforme os critérios publicados em edital. Na decisão, foram destacadas a falta de transparência e motivação nos atos administrativos da Prefeitura de Manaus, citando a legislação específica sobre o tema, a ausência de justificativa técnica para a desclassificação da proposta da empresa foi considerada como um risco ao resultado útil do procedimento licitatório.
Percebi que a representante apontou fortes indícios de irregularidades que maculam o certame, entre as quais a ausência de fundamentação, publicidade e transparência, quanto à desclassificação de licitantes, desvelando conduta arbitrária que põe em risco o interesse público de aquisição pela proposta mais vantajosa.
O presidente da Comissão Municipal de Licitação, Victor Fabian Cipriano, tem até o dia 18 de dezembro para apresentar defesa e justificativas ao caso apontado pela empresa representante.
E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
Vamos chamar agora o repórter Daniel Barros, que tem algumas das notificações da semana.
O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Araildo Mendes do Nascimento, ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, para, no prazo de 30 dias, recolher o valor da multa estipulado nos autos do processo de cobrança executiva número 11.296 de 2022. O Departamento de Registro e Execuções das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica os senhores Geraldo Alexandre Freire e Rosilene Maia de Barros, ex-diretores da Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Coari, para, no prazo de 30 dias, recolher o valor da multa estipulado nos autos da cobrança executiva número 10.137 de 2022. A diretoria da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Jociane da Silva Araújo para tomar ciência do acórdão de número 1273 de 2023, referente ao processo de admissão de pessoal realizado no primeiro quadrimestre de 2022 por meio do processo seletivo simplificado 1 de 2021.
Muito obrigado, Daniel, pelas notificações da semana. E você, amigo e amigo ouvinte, que sintonizou agora a sua 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações da Corte de Contas.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos à nossa última notícia do dia.
A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Amazônia Lins, foi homenageada com a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário, grau comendador, em solenidade realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no auditório da Corte de Contas Amazonense, na última quarta-feira.
Além da conselheira, a cerimônia condecorou outras 42 personalidades, entre ministros, desembargadores e advogados, que receberam a insígnia que homenageia cidadãos que se destacaram por sua atividade em prol da Justiça do Trabalho ou prestado relevantes serviços à cultura jurídica e à Justiça do Trabalho, em especial ao Amazonas e Roraima.
A medalha é constituída de 6 graus hierárquicos, sendo eles grão-colar, grão-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro.
A lista das personalidades homenageadas foi aprovada em sessão ordinária do Tribunal Pleno do TRT11 no mês de novembro de 2023, a partir de indicações realizadas pelos desembargadores.
A Ordem do Mérito agracia também servidores públicos de todos os níveis da administração que, por seus atributos, tenham se tornado merecedores da distinção, instituições e suas bandeiras pelos relevantes serviços que tenham prestado ao direito do trabalho e à justiça do trabalho, e outras personalidades nacionais ou estrangeiras que, a juízo do Conselho, se tornam merecedoras da distinção.
Estiveram entre os demais homenageados a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Morgana Almeida Richa, que recebeu o grau Gran Cruz, mais alto da hierarquia, o desembargador Durval César Maia, do TRT da 7ª Região, e Geraldo Rodrigues do Nascimento, desembargador do TRT da 18ª Região, entre outros. Você está ouvindo agora o Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
É isso mesmo, e lembrando que você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim apenas mandando um e-mail para o comunicação@tce.am.gov.br. E finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação de Mariana Sodré e Diene Brissol. E agradecemos também aos nossos ouvintes, e em especial à presidente do TCE Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins, e aos servidores do tribunal que nos acompanham sempre pela Rádio Web.
Bom final de semana, Aleph, ouvintes e Telvino. Nos vemos novamente na semana que vem, diretamente da Rádio Câmara Manaus 105.5 FM. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas. Até o próximo programa.